Conversamos com o doutor Marcelo Gasparetto, delegado de Polícia Civil, titular da delegacia do município de Horizontina ou da comarca de Horizontina. Doutor Marcelo, todo mundo conhece aqui na região de Espumoso, Soledade, foi delegado por muito tempo aqui no município de Soledade e hoje está então lá na comarca de Horizontina. Delegado, doutor Marcelo, bem-vindo à nossa programação. Então a gente vai falar de um tema aqui, né? O caráter mais opinativo, enfim, né? Temos uma crescente. Aí um crescente número dos casos de feminicídio no nosso estado, né? Já, até salvo engano, até o momento, 19 casos aí, né, confirmados como sendo feminicídio, outros tantos sendo investigados, né? E, enfim, a gente quer uma opinião sua, o senhor que trabalha diretamente com, né, na área criminal aí como delegado de polícia, né? Então, como é que o senhor está vendo aí essa onda aí, dá para se dizer assim, essa epidemia, vou usar um termo genérico aqui, de feminicídio, sabendo que ano passado também foi um número elevadíssimo, né? Nos casos aí no Brasil, dados aí passam de 1.500 casos aí no Brasil, fora os outros ainda que estão sendo investigados ainda. Bem-vindo.
Obrigado, Rodrigo. Sempre é uma satisfação, né, estar aqui com vocês para discutir, né, esses temas que nos afetam, que nos preocupam. E talvez, né, talvez aconteça alguns pontos que possam diminuir, né, esses riscos que essas mulheres vêm enfrentando, né, ao longo dos anos.
Muito bem, então o crime de feminicídio é hediondo, claro, né? Isso aí a gente sabe, né? E esse crime que tornou feminicídio crime foi é um crime recente, né? Antes ele era tratado como homicídio, tínhamos, claro, já a Lei Maria da Penha, enfim, né? E também as medidas protetivas, tudo isso, mas o feminicídio ele é um, dá para se dizer assim, na área penal aí, né? Ele é um crime novo ainda, né?
Sim, nós tínhamos historicamente o crime de homicídio, né, que englobava todas as formas de homicídio, né, e posteriormente foi criada uma qualificadora do homicídio, que era o feminicídio, né. Era um crime de pena de 20 a 30 anos, 20 a 30 anos, e o feminicídio seria não apenas a morte de uma mulher, mas que essa morte fosse em decorrência de uma situação de vulnerabilidade dela, né, de uma violência doméstica, uma violência familiar. Então, não é todas as mortes, homicídios, né, mortes de mulheres que se enquadram em feminicídio, mas apenas aquelas que são baseadas no gênero, ou seja, que a mulher morreu apenas por ser mulher. Quase dizer, esclarecer assim, o feminicídio é aquele crime em que a vítima morre por ser ela, né? Se fosse um homem, não teria morrido. Nós temos outros casos, né, de homicídios em que as mulheres podem se enquadrar envolvendo tráfico de drogas, algumas outras situações, né, mas esse em específico trata-se do crime em violência doméstica e familiar. Agora, mais recentemente, ele virou, deixou de ser uma qualificadora para ser um crime autônomo. Há já o crime de feminicídio agora, né, cuja pena é a maior do Código Penal, né, chegando a 40 anos. Inclusive, nós temos algumas qualificadoras, mas algumas majorantes no crime de feminicídio que podem fazer a pena chegar até 60 anos. São várias as majorantes. Vítima menor de 14, maior de 60, se ela for mãe, se ela estiver grávida, se o crime for na presença dos filhos ou dos ascendentes ou descendentes, são várias as hipóteses, né, que podem elevar a pena. Mas a gente tem notado e apenas a elevação da pena não tem sido suficiente para barrar esses fatos. Nós tivemos uma crescente neste ano, né, nesse começo de ano, comparado com o ano anterior, se eu não me engano, foram 35% o aumento de feminicídios. E nós, assim, as causas do feminicídio são complexas, né? Não é uma causa só, não é policiamento, não é apenas policiamento, não é apenas a dependência da vítima com relação ao investigado, ao suspeito, né, ao agressor, não é apenas a condição financeira, não é apenas alcoolismo, mas é um conglomerado de causas. Isso a gente tem que trazer, porque isso impõe, né, que se torna muito mais complicado a prevenção nesses casos. Eu vejo mais como uma mudança geracional, né, de cultura, de expurgar o machismo, né, dessas relações, que é a principal causa, né, dos feminicídios, é a discriminação da mulher por ser mulher. Então, essa discriminação ocorre em razão do machismo, né, a maioria das vezes. Então, nós temos que tratar, né, tentar tratar a longo prazo isso aí.
A gente tem conversado com psicólogos, psiquiatras, a gente tem uma sociedade doente, né? Dá para se falar assim, né? Acho que a gente conversou com uma psicóloga, doutora, esses dias, que todo mundo, né? Todo mundo, e a rigor mesmo, teria que consultar ou conversar com um psicólogo aí, e não numa vez só na vida, né? Mas em vários momentos, porque às vezes desperta, né? O assassino que não tá dentro de você, tá dentro de você, mas ele tá adormecido. E em alguma ocasião, né? Muitas vezes que a gente falou aqui, muitos desses homens aí que cometem esses crimes banais, aí eles não têm histórico de violência na sociedade, ou eles não são criminosos, não têm ficha criminal, mas de um momento para outro, uma hora para outra, ele se torna um criminoso cometendo um crime bárbaro, como é o feminicídio.
É, assim, eu não, eu no meu ponto de vista não vejo por esse lado, tá? Eu não vejo como que todo homem é um potencial agressor. Não vejo por esse lado. Até as estatísticas, a gente sabe, as pessoas gostam, falam, né, que sempre é um homem, mas a grande maioria não, obviamente não é assim.
Sim.
Mas
Mas sabe.
essa mudança realmente, essa mudança de cultura, ela demora, né? As pessoas adquirem isso ao longo dos anos e não é com uma lei ou com uma lei imposta de um dia para o outro, né, promulgada de um dia para o outro, que vai mudar a cultura da pessoa. Ela passa a saber que é crime, né, que é proibido, que tem pena, mas a cultura dela, o pensamento dela, talvez não mude. Então, isso é um ponto a ser tratado. Não sei se cortou.
Questão desses fatos que acontecem aí, né? O senhor falou que a nossa é a maior pena aí que temos aí, né? E embora, né, sabendo o pessoal, o criminoso, ele sabe muitas vezes de que há penas, que a lei, né, vai de uma forma ou de outra, né, fazer atuar, né? Mas mesmo assim ele comete crimes, né? Então, não só no Brasil, em outros países, como tem um país que tem a prisão perpétua, tem a pena de morte, enfim, os estados americanos, vamos usar aqui, né, como exemplo, e mesmo assim as pessoas cometem crime.
Sim, a certeza da impunidade é um dos fatores que leva as pessoas a cometer crimes, mas eu não vejo que este é um dos fatores preponderantes no feminicídio. Envolve outras situações, que são bem complexas, né, como a gente falou, né, e elas são agravadas por as circunstâncias do ambiente. Uso de drogas e alcoolismo é um dos agravantes que normalmente estão envolvidos, né, a vulnerabilidade financeira da vítima é um dos agravantes não, mas é um dos fatores de risco. Agora, voltando agora um pouco mais para os fatos em si. A gente tem um estudo, um levantamento aqui feito, né? Eu sempre pontuo isso quando vou falar, que muitas pessoas falam da boca para fora que medida protetiva não adianta, que as mulheres continuam morrendo. Nós tivemos 20 feminicídios no estado. Dos 20, eu tenho anotado aqui só um segundo. Dos 20 feminicídios, 17 as vítimas não possuíam medida protetiva de urgência. Ou seja, 17 vítimas não estavam paradas pelas protetivas de urgência. E se a gente for ver, todas essas vítimas, 50%, já praticamente 50%, já possuía ocorrência contra o agressor. Ou seja, ou não pediram, ou pediram e expirou, né? É uma possibilidade. Ou seja, a chance de ser vítima de um crime destes, bárbaro, com o MPU é muito menor do que sem medida protetiva. Então, isso a gente tem que pontuar muito bem, até porque o discurso vago de que não adianta desencoraja outras vítimas a procurar a polícia, né? Procurar a polícia, procurar ajuda e solicitar essas medidas protetivas, que sim, funcionam, isso deve ser pontuado, né? Ressalto, né? De 20 vítimas, 17 não possuíam medidas protetivas, 3 possuíam. Então é muito maior o número de vítimas sem medidas protetivas.
E a medida
Isso tem que ficar claro. E aí vamos, né, contar uma coisa a mais, que é, estatisticamente, dos 20 feminicidas, né, dos 20 homens, melhor, das 20 pessoas que mataram, cometeram feminicídio, 19 possuíam antecedentes policiais, por algum fato. Não é isso não é uma culpa da vítima, obviamente, né, mas é um ponto a ser considerado, que estatisticamente eles já eram propensos a cometer crimes.
Muito bem. E aí as vítimas fazem, né, a medida protetiva, enfim, que tem um certo distanciamento aí entre, né, o agressor, enfim, ou potencial agressor, já é porque já se já tem uma medida protetiva, teve algum tipo de agressão, ou psíquica, ou enfim, né, ou violência física, todos esses rol aí da Maria da Penha, essas violências aí que são trazidas lá na Lei Maria da Penha, enfim, e aí caso descumprimento, né, aí tem a entra em ação aí, né, claro, descumprimento de medida protetiva, ou ele é carcerado, enfim, é preso, né?
Sim, normalmente quando há um descumprimento de medida protetiva, o fórum é comunicado imediatamente, fato, e muitas vezes a prisão preventiva do agressor é determinada. Salvo alguns casos assim muito subjetivos do descumprimento, né? Mas, normalmente, de regra, quando há uma reiteração grave contra a vítima e ela está amparada por medida protetiva, o agressor está sendo preso e ficando encarcerado. Isso cabe pontuar porque é uma forma de proteger, né, essas mulheres. Inclusive, há uma previsão legal que cabe preventiva nesses crimes para garantia das medidas protetivas, né? Para garantir a eficácia delas, o indivíduo pode ser preso preventivamente. E sempre que é necessário, né, está sendo feito dessa forma.
E hoje, doutor, é uma demanda muito grande, enfim, tem casos, a gente sabe que hoje a gente trabalha com vários, tem muitos crimes novos chegando por aí, né, não tão novos, enfim, como tem os próprios crimes de estelionato, que estão em várias formas aí, né, também, e tem o crime também, e tem a Maria da Penha, a Lei da Maria da Penha, tem os crimes aí, né, violência doméstica, violência contra a mulher, tem uma crescente desses crimes nos últimos tempos aí também, ou tem uma diminuição, ou ele oscila, enfim, horas, enfim.
Assim, a crescente no número de crimes de violência doméstica deve-se muito ao fato também das vítimas procurarem a polícia, procurarem os órgãos de segurança para denunciar, né? Antigamente, as vítimas eram julgadas até por serem vítimas, e isso acabava inibindo elas de procurar ajuda. Não é que não existia o crime existia dentro da casa, um local onde ninguém ficava sabendo, e a vítima não procurava ajuda por N motivos, né? E hoje em dia, não, né? Com a ampliação dos meios de proteção das mulheres, essas mulheres estão procurando ajuda, e obviamente, né, o número de registros aumenta gradativamente. E realmente, numa delegacia, hoje o crime de violência doméstica, ele é tratado como prioridade, tanto que a maioria das delegacias de médio porte, as de grande porte tem, né, mas as de médio porte, como é aqui em Horizontina, já tem um cartório especializado nesses crimes, e justamente para trazer celeridade, né, nas apurações, nas investigações e proteger essas mulheres que são em vulnerabilidade.
Inclusive delegacias, né, especializadas como as DEAN, né? As DEAS.
Sim, foram criadas, né, ao longo dos anos essas delegacias, cada vez estão sendo criadas mais para tratar especificamente por esses fatos, e delegacias que não, cidades que não têm, não comportam, né, mais de uma delegacia, têm cartórios específicos para tratar desses fatos.
O senhor trouxe ali para a gente que antigamente, né, passado não tão longe aí, ficava em quatro paredes ali, agressão, enfim, né? As mulheres tinham medo, né? Enfim, até ou abafavam ali, né, o negócio, porque muitas vezes os próprios agressores convenciam a família, enfim, que ela não procuraria, né, procurasse a justiça. E ou ela também, antes mesmo da denúncia chegar até o judiciário, ela conseguia retirar ali a queixa, enfim, né? Hoje não pode mais, uma ação incondicionada. Quer dizer, depois que foi descoberto um caso de violência, não tem mais como voltar atrás. E isso é um avanço na lei, né, doutor?
Sim, na verdade, antes assim, não tinham elementos claros de proteção às mulheres vítimas. Elas sofriam violência, o que elas poderiam fazer? Fazer uma ocorrência e voltar para casa. Porque não tinha mecanismos eficazes para, hoje em dia, afastar o agressor do lar, né? Então, isso era, obviamente, considerado uma mulher que vai fazer um registro de ocorrência, para uma mulher que vai fazer a ocorrência. Ela, obviamente, considerava: o que que adianta eu fazer a ocorrência se eu não vou ter nenhum respaldo, de segurança para voltar para minha casa. Hoje em dia é diferente, hoje em dia tem essa segurança, é oferecido abrigo, é oferecido já o afastamento imediato do agressor do lar, tem proibições de aproximação, tem uso de tornozeleira, né, para monitorar o agressor com equipamentos fornecidos à própria vítima, onde conectado à tornozeleira, que ela é avisada se o agressor se aproxima, né? Então, os mecanismos estão se aprimorando justamente para proteger essas mulheres. Aí mencionaste, né, que hoje a ação penal é incondicionada, né? Trata-se dos casos de ameaças. Antigamente era cabia à vontade da vítima, né? Decidir se o inquérito ou se o processo penal teria prosseguimento. Hoje em dia é uma ação incondicionada, ou seja, nem a vítima precisa registrar. Pode ser um vizinho, pode ser um parente, pode ser o pai preocupado com a filha, né? Querendo registrar que ela está sendo vítima de violência, de lesão corporal, de ameaça, e vai ser investigado, né? Então, isso é um avanço, porque é uma forma também de proteger a mulher, que a gente sabe que há um ciclo de violência. O feminicídio nunca é a primeira violência que a mulher sofre. A violência doméstica, ela é prolongada e ela normalmente ela é uma ascensão. Ela vai cada vez piorando. Começa com pequenas perturbações, ofensas verbais, ameaças, vias de fato, agressões mais sérias e até, né, culminar com feminicídio. Uma das causas justamente é o ciclo não interrompido de violência. Quando se interrompe a violência, a MP1 é o mecanismo que pode, né, que é capaz de interromper. Normalmente não há o feminicídio. Isso estatisticamente está, né, comprovado como referentes, né, 17 vítimas sem medida protetiva e apenas três com.
Muito bem, doutor. O senhor esclareceu bem pra gente, temos dúvidas aí. Então, agora a ameaça também entrou, né? Agora acho que foi o ano passado, enfim, né? Como também, né? Sendo um crime de ação incondicionada, não dependendo aí, né? Da representação da vítima, né? Aí qualquer pessoa também que presencial ficar sabendo pode fazer uma denúncia, inclusive denúncia anônima, né? A maioria das denúncias que você recebe são anônimas aí, não é, né? Claro, com certeza, para ajudar aí também nas investigações. E o senhor falou ali também sobre a questão das pessoas aí, né? Que incorrem nesse crime de feminicídio ou crime de violência doméstica, não precisa ser o cônjuge, né, doutor? E não precisa ser homem para a mulher, tendo um pode ser também relações homoafetivas. Tivemos um caso aqui aí, né, agora recente, que eram duas mulheres que tinham uma relação homoafetiva e acabou uma, né, cometendo crime contra a outra.
O feminicídio é o crime, né, de tirar a vida de uma mulher em razão do sexo feminino. Então, ela não menciona quem é o agressor. Realmente pode ser um homem, normalmente dos casos, né, como tivemos agora um recentemente, que era uma mulher agressora. Então, isso é irrelevante o sexo do agressor.
Muito bem, doutor Marcelo Gaspareto, delegado de Polícia Civil, né? É, titular hoje na comarca de Horizontina, esteve em Soledade por um bom período, a gente já conversou outras vezes, tirando algumas dúvidas minhas, dúvidas dos nossos cidadãos, dúvidas das nossas mulheres, principalmente. Temos essa crescente nos crimes de feminicídio, enfim, ele trouxe dados, porque às vezes o pessoal, né, tem aí conversa, porque até a gente trouxe aqui um dado em que ele nos também trouxe aí a controvérsia, né, que muitas vezes a pessoa que comete, né, o crime não tem histórico de violência, não tem histórico criminal, enfim, ficha criminal, né, questão. E aí ele disse pra gente que a maioria dos crimes agora a pessoa já teve alguma passagem pela polícia, enfim, alguma, né, também isso aí, então, para tirar dúvidas mesmo.
Pontuando assim, ó, a maioria dos agressores tem antecedentes policiais e mais da metade dos casos já há ocorrência de violência doméstica no casal.
Muito bem,
Aí
então.
tu vai me perguntar, tá, mas outra metade quer dizer que não tem violência? Não, quer dizer que não foi registrado.
Não chegou a conhecimento das autoridades,
Isso
né?
Reflete justamente porque não há medida protetiva. Normalmente, quando há um registro de violência doméstica, na maioria dos casos, é encaminhada a medida protetiva.
Com certeza, tá? Então, tirando as dúvidas que a gente estava falando aqui, né, doutor? É bom a gente pegar, porque muitas vezes as conversas são vagas, as informações chegam para a gente, né? E a gente não pode repassar uma informação, né? Aqui na, a gente, a imprensa tem responsabilidade para a gente falar também, sem tirar as dúvidas com as pessoas que conhecem, trabalham a lei, que conhecem, são conhecedores da lei, né? Então aí a gente às vezes tem algumas dúvidas, mas a gente procura sempre sanar as dúvidas aí para trazer para o nosso ouvinte, nosso internauta, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade, desejar sucesso para o senhor aí, município agora de Horizontina, e ficamos sempre à disposição aí também, da Polícia Civil, de vocês, enfim, quando tiver alguma informação aí para a gente, pode nos passar também, doutor.
Agradeço pela oportunidade, né, de trazer esses esclarecimentos para a população, que é sempre importante, né, buscar, né, trazer esse cuidado, essa proteção para as mulheres.